Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. Conhecido com seu nome de artista, Mestre Verdelinho de Coração ensinou a mim e a meu irmão o tropé e a pesada do artista. Com uma voz admirada e nunca vista, e ele nunca frequentou uma escola, o repente é tirado sem demora, e assim todos podem admirá-lo. O meu pai me criou fazendo calo nas ferrugens da corda da viola. Poema Meu Pai, de Josenildo, ao Mestre Verdelinho, que homenagearemos nesse encontro. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Melo, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo.
Para esse primeiro Poéticos Encontros, temos como convidada especial a Magda Pucci, musicista, arranjadora, compositora, intérprete, além de pesquisadora da música de vários povos há mais de 20 anos. É graduada em regência pela Escola de Comunicação e Arte da USP, mestre em antropologia pela PUC São Paulo, dirige e produz o MAUAC, grupo que recria músicas de diferentes tradições do mundo, tendo já realizado turnês na Espanha, Alemanha, China, Portugal, Bolívia, Grécia e França. Produz todos os CDs e DVDs do MAUAC, além de CDs de outros artistas. Entre esses trabalhos que queremos destacar está o CD e DVD Inquilinos do Mundo. Sobre essa produção e a execução desse trabalho musical, de tudo mais que ela tem feito, é com vocês, Magda Pucci. Tudo bem, Magda? Um prazer falar contigo.
Olá, Claudine. Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
Que ótimo. É um prazer muito grande, porque o seu trabalho dialoga exatamente com essa cultura do encontro. Então, para falar sobre essa cultura do encontro, eu já quero começar conversando com você sobre o trabalho Inquilinos do Mundo. Como foi a concepção desse trabalho e esse diálogo que vocês fizeram com letras e músicas de várias partes?
Bom, esse projeto Inquilinos do Mundo, ele vem de encontro com o que o MAUAC vem realizando há mais de 25 anos numa proposta de trazer a diversidade musical do mundo. Se é que é possível trazer o mundo, né? Mas a gente tenta abarcar as diferentes maneiras de cantar, as propostas, as demandas, principalmente relacionadas ao universo dos refugiados, dos exilados, imigrantes, né? Então, esse projeto foca exatamente nisso, de mostrar o quanto as músicas desses grupos que tiveram que se deslocar dos seus locais de origem, quanto ela é poderosa, porque mesmo em situações adversas, né, como a imigração, o refúgio, as músicas permanecem na memória, né? Elas são, inclusive, o elo de ligação com o seu espaço de origem. E já há um tempo eu vinha pesquisando sobre essa questão dos refugiados, já em 2001, 2002, então isso foi ganhando um tempo maior, uma pesquisa foi se alongando até que ela se concretizou nesse projeto Inquilinos do Mundo. Então, ele traz músicas dos mexicanos, dos judeus, dos haitianos, dos indianos, né? Pensando nessa trajetória que os ciganos fizeram vindo lá do Rajastão, passando pelos Balcãs, né? Que é uma região muito rica, musicalmente falando, e que tem uma profusão de referências, influências que vão se mesclando, né? Então a gente tenta trazer um pouco, né? Uma parte desse universo musical riquíssimo e que inclui também, por exemplo, povos como o Kurdistão, né? Que perderam a sua nação, né? Perderam o seu país como nação, mas continuam como um povo, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer o Chivan Perruer, que é um cantor e compositor do Kurdistão, e ele nos ensinou Mimberia Tekire, que é uma canção que, inclusive, fala da saudade da amada e da saudade do país, né? Da saudade de estar no seu lugar de nascimento. Então, acho que o Inquilinos do Mundo, ele traz muito essa ideia da saudade, da relembrança, das memórias, das pérolas musicais que ficam nas memórias das pessoas e que são transmitidas de geração em geração e chegam até nós nos dias de hoje.
Nessa música especificamente, vocês dialogam com uma poética regionalista, né, o nordestina, do mestre Verdelinho, que é O Grande Poder.
Então, eu queria convidar você para que a gente pudesse recitar esse poema e, em seguida, os que estão nos acompanhando através do Spotify poderão ouvir a música na íntegra. Pode ser?
Sim, podemos.
Então, tá bem. Vamos fazer um combinado. Eu faço a primeira parte e você faz a segunda. Vamos ver se a gente consegue ser tão bom. Acho que não, né? Não vamos conseguir ser tão boas quanto o mestre Verdelinho, mas podemos tentar. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria. O homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda a maior alegria. A terra acaba com o sete que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra há de viver. Vivendo na terra, que essa terra há de comer. Tudo que vive nessa terra, para essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder com o seu grande poder.
Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã, aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa e outra mais apagadinha. 6 horas da noite é que pega a aparecer. Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento, porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
O homem planta um rebolinho de maniva. Aquela maniva, com 10 dias, está inchada. Começa a nascer aquela folha orvalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo, cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha para todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento.
Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
Corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder com o seu grande poder.
O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder com o seu grande poder.
A terra deu, a terra dá, a terra tira. Homem, a terra tira, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda a mal alegria. A terra acaba com os sete que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder.
e tem uma acesa e outra amarra apagadinha. 6 horas da noite é que pega aparecer. Quando é de manhãzinha ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento. E porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
O homem planta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha orvalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito recriada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder.
Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder.
É isso aí.
E isso nos chamou muita atenção a respeito desse diálogo possível, né, entre povos que aparentemente são tão diferentes, mas que na música eles encontram esse espaço comum, esse encontro, não é isso?
É, exatamente, isso é uma característica do Mauaca, né? Nem todas as músicas a gente faz essas conexões. O Chivan, né, como eu disse, ele esteve aqui no Brasil, nos ensinou essa música, a gente fez um espetáculo com ele, e foi uma coisa muito forte, muito intensa, assim, que nos moveu muito, e a gente já conhecia a música do Mestre Verdelinho, principalmente essa, com Grande Poder, que era cantada, inclusive, pela Comadre Fulozinha, foi um grupo que trabalhava muito as músicas do Nordeste em geral, né? E aí, então, a gente resolveu fazer essa fusão porque a gente sentia que tinha coisas em comum, tanto do ritmo quanto dessa esperança, né, de que alguma coisa pode ser modificada. E a poesia, né, traz isso de uma forma muito viva, né? Então, tanto na poesia do Chivan, que a gente não entende porque a gente está ouvindo numa outra língua, mas eu acho que quando a gente coloca a música do Mestre Verdelinho, parece que o Chivan, a música curda, faz todo sentido, né? Porque, na realidade, a musicalidade, a sonoridade dessas duas referências, elas se cruzam de uma maneira muito interessante, né? E tem um ritmo base que é muito próprio do Nordeste. Então, quando a gente olha a história do Brasil, né, a história da música brasileira, a gente percebe que a gente tem referências de vários lugares, inclusive do mundo oriental, né? Que a gente que passa por Portugal e vem toda uma tradição oriental. O Ariano Suassuna já falou muito sobre isso, né? De como em vários instrumentos, escalas musicais que a gente usa na nossa música nordestina, está impregnado desse orientalismo, né? Então, eu acho interessante a gente fazer isso aparecer nos nossos arranjos.
Já que falamos de Ariano Suassuna, o paraibano que cresceu no sertão e a vivência no interior do Nordeste influenciou profundamente a sua produção literária, vou recitar O Sol de Deus. Mas eu enfrentarei o sol divino, o olhar sagrado em que a pantera arde. Saberei porque a teia do destino não houve quem cortasse ou desatasse. Não serei orgulhoso nem covarde, que o sangue se rebela ao som do sino. Verei o jaguapardo e a luz da tarde, pedra do sonho e cetro do divino. Ela virá, mulher, aflando as asas, com o mosto da romã, o sono, a casa, e há de sagrar-me a vista o gavião. Mas sei também que só assim verei a coroa da chama e Deus, meu rei, assentado em seu trono do sertão.
Vamos falar sobre um outro trabalho muito importante dessa musicista, que é o trabalho com as músicas indígenas. Ela é etnomusicista e tem feito um trabalho importante, inclusive com a publicação de livros. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Magda, sobre a publicação dos livros Floresta Canta, que é um livro voltado para o público infantil, e Os Cantos da Floresta, que é voltado para um público mais adulto. Você poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente?
Sim. Então, esse projeto Cantos da Floresta, que é formado por por uma tríade, né? Que é o livro Cantos da Floresta, uma iniciação à música indígena. O outro é A Floresta Canta, uma expedição sonora por terras indígenas, e o site cantosdafloresta.com.br, que traz atividades didáticas para os professores, além de áudios, letras, informações. Então, isso surgiu de uma percepção minha e da Berenice de Almeida, que é minha parceira nesse projeto, uma educadora musical da Escola Municipal de Iniciação Artística, de que a gente percebia que o professor em geral, não só o professor de música, o professor educador como um todo, ele tem pouquíssimo conhecimento sobre as músicas indígenas, sobre as culturas indígenas em geral, sobre o indígena, né? A gente sabe que na nossa formação a gente não estuda a presença indígena depois do processo de colonização, né? Nos livros de história, em geral, o indígena desaparece logo após a chegada dos africanos, que são trazidos como escravos, e depois ele não existe mais, né? Então, no imaginário da maior parte da sociedade brasileira, o indígena é invisibilizado, silenciado. Tem gente que acha que nem existe mais índio, né? Então, tem ainda uma percepção muito equivocada. Então, esse projeto, ele tenta trazer a presença indígena através da música, dos seus instrumentos, das suas expressões vocais, e também propondo atividades para que se inclua esse repertório em sala de aula. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não sei, porque não tem, não sei a letra, numa língua que eu não conheço. Então, sempre tem alguma justificativa para não incluir esse repertório. Então, a gente tentou fazer de uma maneira que o professor se sinta habilitado para isso, né? Que ele perceba que não é um bicho de sete cabeças, que se ele se esforçar e se dedicar por algum tempo a conhecer e entender melhor as maneiras dos povos indígenas fazerem música, as suas mitologias, suas poéticas, que são incríveis, né? É uma maneira da gente aproximar e incluir isso dentro da formação das crianças e adolescentes, né? Então, é um projeto que vem muito nessa tentativa de preencher uma parte desse grande ato que é a falta da música indígena nas escolas, né? E ele vem de uma longa pesquisa, né, que eu venho fazendo. Eu fiz meu mestrado com os Paiter Suruí, de Rondônia. Eu trabalhei com a Betty Mindlin, que é uma antropóloga bastante importante. Na realidade, foi ela que me convidou a desenvolver um projeto com esse povo. A gente realizou uma série de oficinas para traduzir as gravações que ela tinha desde o primeiro contato com esse povo, e no final da década de 60, passando pelos 70, 80. E então, foi um projeto muito rico, que me abriu os olhos e os ouvidos para perceber o quanto a gente não tinha acesso mesmo a esse repertório. Então, a partir dessas pesquisas mais intensas que eu fiz com esse projeto, com a Betty Mindlin, aí sim eu percebi que eu tinha que me enveredar mais. E o Cantos da Floresta, ele é, digamos, a vertente didática, porque as músicas indígenas também, elas foram parar no repertório do Mauaca, foi o projeto Rupestre Sonoros que traz essas músicas indígenas para novas leituras. Então, eu venho trabalhando também com intercâmbios com indígenas. Então, essa é uma das vertentes, que é a vertente pedagógica, né, para trazer esse material para os professores.
Perfeito, Magda. É interessante você falar isso, porque todo esse trabalho reforça a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tornou obrigatório o ensino sobre os povos africanos e indígenas, né? A Lei 11.645. Então, quando vocês produzem um material como esse, vocês não só estão colaborando para a formação das crianças, mas principalmente para a formação dos educadores, porque os educadores só podem ensinar a partir do momento que eles aprendem, né? E com essa publicação, é uma publicação que eu tenho em mãos aqui, uma publicação muito importante, os textos são muito cuidadosos, e o CD, né, com as músicas. Então, não só eles podem ler os textos, tomar conhecimento sobre esses conteúdos, como eles podem ouvir e divulgar essa música em sala de aula com os alunos, não é isso?
Entender como é que o Brasil é esse caldeirão, né, que vai absorvendo referências e culturas de diferentes lugares, né, por vários processos históricos que acontecem desde o período da colonização até os dias atuais. Então, na realidade, é um recorte que eu faço na minha pesquisa para trazer para os professores e educadores musicais essa diversidade cultural e estimulá-los a trabalhar dessa maneira, né? Que não seja só um tipo de música, mas que a gente abarque várias referências, né? E músicas que sejam fáceis de cantar e de se apropriar de uma forma que ele possa desenvolver atividades criativas, lúdicas com as crianças, para que elas tenham contato com outras línguas, com outras culturas e abram seus horizontes.
Feito. Então, nós vamos poder ouvir uma outra canção produzida pelo Grupo Mauaca com essa realidade dos povos indígenas, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês realizam.
A gente acabou de ouvir a música Acoité, do povo Icolenga Vião de Rondônia. A gente ouviu duas versões, a com eles, na aldeia, e a gravação, a releitura do Mauaca para o projeto Rupestres Sonoros. E essa música fala da criação da humanidade. É um trecho de um mito, né, de uma narrativa mítica, em que o grande herói Derambe percebe que debaixo de uma grande pedra ele ouve vozes. E ele fica intrigado com aquilo e chama então os pássaros de bico duro para furar essa pedra. E, então ele descobre que tinha uma humanidade ali embaixo, que é formada pelos povos do Guaporé, que antes Rondônia era configurada como esse espaço geográfico do rio Guaporé. Então, ali nascem os Oró, os Icolenga Vião, os Suruí, os Sintalarga, os Caritiana, todos os povos que vivem naquela região. Então, é assim que eles contam a origem da humanidade.
Então, Magda, com essas observações que você fez agora, me remeteu a uma discussão que é muito importante, que a gente tem feito na academia, mas que com o seu trabalho isso se torna muito mais relevante, que é a preocupação de levar para a universidade, para os currículos universitários, o estudo sobre a história e cultura africana e, especialmente, a história e a cultura indígena, que não faz parte das grades curriculares. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o que você tem feito e os debates que você tem participado a respeito disso.
Então, a gente percebe que, felizmente, a academia já há algum tempo tem se preocupado em trazer para os currículos e para os estudos, para as leituras, outros olhares, outras visões sobre o mundo, né? Em geral, a gente está muito focado na questão, no olhar eurocêntrico, né? Porque boa parte da literatura que se utiliza, né, em todos os setores, não só da música, mas de todas as áreas, é originado por autores europeus ou norte-americanos, né? Então, agora há um movimento interessante que eu estou achando que a gente está vivendo de uma forma bastante intensa, que é se preocupar e incluir nas nossas leituras outros autores, né? Então, por exemplo, o Frantz Fanon está com novas reedições, as pessoas estão lendo, né? Uma figura que já apontava essa questão do racismo, né? De como o negro é visto de uma forma completamente equivocada, etc. Tem Djamila Ribeiro, o Silvio de Almeida. Então, a gente percebe que a literatura está ganhando muitos autores que trazem outros olhares. Isso acontece também no mundo indígena, né? Hoje, a gente deve ter mais ou menos uns 70 autores indígenas que vêm escrevendo desde livros para crianças, né? Como o Olívio Jecupé, o Cacá Verá, mas também para adultos, né? E o Daniel Munduruku é o que começou, né? Foi pioneiro nesse sentido de começar a abrir essa trilha de colocar a literatura indígena no mundo das crianças e depois foi para o mundo dos adultos. Então, a gente tem que começar a prestar atenção que esses autores precisam estar dentro dos currículos e eles precisam estar nas listas, né, nas bibliografias, porque senão a gente continua reproduzindo os autores hegemônicos de sempre. E isso também está sendo refletido na música. A gente percebe que tem um cuidado agora de vários professores de incluir também outros repertórios. É uma dificuldade, visto que a gente não tem isso na nossa formação musical, né? Quem faz música nas universidades não passa por repertório indígena, nem africano, nem afro-brasileiro. Em geral, é a música erudita ou, quando muito, a música popular brasileira, e olhe lá, né? Então, assim, existe um esforço no sentido de começar a trazer mestres da cultura popular, mestres indígenas para as universidades. Isso tem acontecendo com o Encontro de Saberes organizado pelo antropólogo José Jorge Carvalho, né? E que tem dado muito certo. A gente também, nas nossas oficinas que eu tenho dado, eu sempre trago músicos indígenas para falar, para mostrar, para contar sobre as suas músicas, como aquilo é realizado. Então, nesses últimos anos, eu tenho feito muitas oficinas com o Iban Salles, com a Joana Ticuna, fiz recentemente com um grupo dos Funiô de Pernambuco. Então, essa colaboração constante desses mestres, né, porque eles são grandes sábios, né, ela é fundamental para que as pessoas ouçam as vozes deles e saibam o que eles pensam, e que a gente não precise ficar o tempo inteiro explicando o que é, porque a gente ouvindo diretamente deles é muito mais interessante, né? Mas a gente tem que cutucar, a gente tem que cutucar o aluno, a gente tem que cutucar as pessoas para falar, ouçam, leiam, né? Prestem atenção, porque ainda tem gente que fica acomodado naquele lugar da literatura hegemônica, né? Porque isso virou os grandes clássicos, né? Não que a gente vai jogar isso fora, ninguém vai jogar isso no lixo, né? Mas a gente precisa acrescentar ao que já existe outras referências culturais, outros olhares, né? Então, a gente está num momento bastante interessante. Eu estou bastante feliz de observar a quantidade de lives, de debates sendo realizados por jovens indígenas. Por exemplo, agora a Rádio Yandê está fazendo uma série de lives diárias abordando vários temas, desde indígenas antropólogos, a questão das mulheres, a questão da demarcação de território, a questão dos direitos que os indígenas têm, uma série de temas interessantíssimos, e todo dia tem 4, 5 indígenas discutindo essas questões. Então, assim, eles estão ocupando esses espaços, e eu acho isso fundamental que a gente preste atenção nisso. Não adianta falar, eles existem e eu continuo fazendo o que eu sempre faço. A gente tem que realmente ler Ailton Krenak, tem que ler Davi Kopenawa e ouvi-los, porque boa parte desses saberes indígenas, eles estão na oralidade. Então, às vezes, a gente lê, mas a gente precisa ver e ouvir também.
Exatamente. Você finalizou muito bem essa sua fala, porque reforça o trabalho dos Poéticos Encontros. O que nós estamos fazendo aqui é apenas uma somatória de tudo isso que está sendo construído, né, e que a gente quer dar a nossa colaboração, mas também a gente quer aprender muito. Estamos aprendendo muito com você e queremos, então, que você finalize dizendo para nós como é que a gente encontra o seu trabalho do Mauaca.
Então, todos os materiais do Mauaca, sejam CDs, DVDs e os livros com músicas do Mauaca, eles estão disponíveis na loja do Mauaca, no site do Mauaca, que é www.mauaca.com.br/loja. Né? Se você entrar, colocar Mauaca no Google, você já vai entrar lá no nosso site e tem uma parte da loja. Lá também tem os meus livros ligados às questões indígenas, né? E esses outros livros que eu fiz junto com a Heloísa Prieto, que são os livros Contos Musicais ou de Todos os Cantos do Mundo, que eu fiz pela Companhia das Letrinhas. Então, ali está todo o material que está disponível para quem se interessar em conhecer. E quem quiser conhecer o site Cantos da Floresta é www.cantosdafloresta.com.br. Ali ele pode ouvir os 27 áudios que estão disponíveis para ele ouvir quando ele quiser. Tem as partituras, tem as letras com as traduções e as pronúncias e 50 atividades didáticas que são proposições aos professores para disparar a inclusão do repertório indígena em sala de aula.
Maravilha, Magda. Com isso, a gente encerra o podcast de hoje e eu te agradeço muito em nome do Instituto Casa Comum e desse encontro poético maravilhoso. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, minha querida. Grande beijo e até a próxima.
Adorei estar aqui. Muito obrigada.
Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turino. Nesse episódio, a convidada foi Magda Pucci. Músicas A Coité, Canção do Povo Icolém Gavião, com Catarino Sebirô e Grupo. Gravação realizada por Beth Mindley, do Acervo Arapiã, e na versão do Grupo Mauaca. E a música Mibiriá Tequirie, música do Kurdistão com o coco O Grande Poder, do Mestre Verdelinho, gravação do Grupo Mauaca, que está no CD e DVD Inquilinos do Mundo. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, Étnico Eduque e Consultoria Educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.